Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à Comissão. Vamos começar os nossos trabalhos, senhores deputados. Nós temos, na verdade, duas partes, ou de quase três, talvez três. A primeira da reunião ordinária e depois duas audições seguidas. Portanto, vamos tratar da reunião ordinária. Espero que se encontrem todos bem e disponíveis para contribuir para os bons trabalhos desta Comissão, que é o que vai acontecer com certeza. E então, senhores deputados, em relativamente às informações gerais, a audição na especialidade do orçamento da nossa Comissão está prevista para dia 31, sexta-feira. Tomem nota, não quer dizer que não haja alterações, mas é isto que está previsto, até mais ver. Dia 31, sexta-feira, às 9 da manhã. Às 9 da manhã, exatamente. Portanto, para se poderem já organizar, ou seja como for, terem esse dia previsto. Depois, gostava de recordar que o grupo parlamentar do PS, o deputado Frederico Francisco, o seu grupo parlamentar, disponibilizou-se para a conciliação de textos de três projetos de resolução, um do LIVRE, um do próprio PS, outro do PAN, que respeita ao Fundo de Emergência para a Habitação. Como é que estamos com essa iniciativa? Faz favor, Sr. Deputado. Tem isso presente neste momento?
Tenho isso presente. Esse trabalho ainda não está concluído. Falaremos chegar a breve trecho. Certamente já não há tempo do orçamento, mas... ainda há uma reunião? Ok. Então podemos...
Até final da semana é realista?
Ok, Srs. Deputados, então, aquilo que nós temos previsto, Sr. Deputado, quer acrescentar?
Ia dizer que até ao final da semana penso que conseguiremos fazer pelo menos um esforço até ao final desta semana, ainda havendo mais uma reunião antes de...
Está bem, Sr. Deputado, é isso mesmo que era bom acontecer, porque assim era menos uma questão que estava aqui. Nós vamos ter reunião amanhã, já devem ter recebido as convocatórias, começa entretanto o nosso volume, não é, a subir. Pois para a semana, dia 21, não temos reunião, porque o Partido Socialista vai fazer umas proveitosas jornadas parlamentares, e dia 22 temos então reunião, será para essa, eventualmente se conseguirem, para essa reunião de 22, porque depois na semana seguinte... vão acontecer os dois plenários do orçamento, 27 e 28, segunda e terça, e no dia 29 entramos no processo de especialidade, portanto a comissão está out. Começamos por ser, só temos 31 para fazer a especialidade do ministro do nosso Ministério, do Ministério das Infraestruturas. Portanto, é este o calendário. Então, está bem. Depois, senhores deputados, há um projeto de resolução sobre o subsídio de mobilidade... do JPP, aqui está JJP, mas é JPP, do JPP, que foi rejeitado em plenário. Portanto, o que é que nos sobeja relativamente a esse processo? Restam-nos para a especialidade um projeto de resolução do PSD e um projeto de resolução do CDS sobre a mesma matéria. Portanto, não sei se o PSD e o CDS têm capacidade para se entender... Sr. Deputado Gonçalo Lage, não sei se os dois partidos têm capacidade para se entender e encontrar um texto único. Se o conseguirem fazer até sexta-feira, fantástico. Se não conseguirem fazer, no dia 22, que é a nossa última reunião, faríamos então a apreciação dos dois projetos na especialidade. Sr. Deputado Gonçalo Lage.
Sr. Presidente, aproveito para cumprimentar a si, às senhoras e senhores deputados, e transmitir-lhe que tenho uma enorme confiança que... iremos conseguir encontrar um texto em comum até sexta-feira e faremos esse esforço dessa forma para poder fazer chegar o documento final. Obrigado.
Pois, eu estranharia se assim não acontecesse, então vamos contar que isso mesmo aconteça até sexta-feira e, doutora Rita, na ordem do dia para dia 22 já podemos pôr então a votação na especialidade de um texto conjunto, que vai acontecer seguramente. Porque se não acontecer, vão pôr em crise a estabilidade da maioria. Tem dias, senhora. Sabe que as vitórias galvanizam. utilizando uma linguagem futebolística. E, entretanto, o que é que falta? Aqui das notas todas, havia aqui um seu deputado que participava à distância também. Confirma-se? Ainda não entrou. Pronto, há de entrar. Pronto. Senhores deputados, em termos de informações gerais, é isto? Alguma questão, senhores deputados? Não há qualquer questão? Então avançamos para a ata. No ponto número 2, é a ata 8, que é da reunião de 30 de setembro. Alguma correção, alguma chamada de atenção, senhores deputados? Coloca à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. E agora temos aqui um requerimento para ser apreciado e votado. Foi apresentado pela Iniciativa Liberal e diz respeito a uma audição urgente à Autoridade da Concorrência, ao Instituto de Mobilidade e Transportes e à Autoridade da Mobilidade e Transportes. E o assunto é falta de transparência, equidade e discriminação. Não, falta de discriminação deve ser falta de transparência, equidade e discriminação no acesso aos terminais rodoviários do Serviço Expresso do país. Deu para perceber, nomeadamente nas regiões centro e sul de Portugal. E, portanto, para apresentar o requerimento é o Sr. Deputado Angélique da Teresa. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os colegas. O requerimento é bastante claro, fala efetivamente de uma questão que tem posto os reguladores em momentos diferentes e em situações diferentes relativamente a esta matéria, inclusive com pareceres contraditórios entre si, entre o IMT e a AMT, e o que acontece, e isto acontece principalmente no território continental português, de centro para sul, portanto, no norte isto não se faz sentir com tanta veemência, é terminais rodoviários que servem a alguns tipos de operadores, não servem todos, muitos porque têm concessões blindadas que não permitem a entrada de operadores concorrentes, outros em que há indicação por parte do regulador que essa entrada deve ser feita, mas ainda assim isso não acontece, o que tem feito é uma enorme multiplicação de queixas por parte dos novos operadores que surgem e, portanto, para além de estar posta em causa a liberdade de concorrência que está consagrada na nossa lei, mais importante ainda é a segurança dos passageiros, dado que muitos desses terminais rodoviários não cumprem os requisitos mínimos. Dou como, por exemplo, o caso de Coimbra, mas poderia dar muitos mais, em que os terminais rodoviários de operadores privados que não integram um terminal rodoviário mais antigo não têm as normas normais de segurança para a entrada e a saída de passageiros, não têm informação sobre a bilhética, enfim, falta uma série de critérios que, inclusive, está previsto no regulamento que foi criado para esta questão, que é o Regulamento 3/2025, que estabelece regras mínimas obrigatórias que esses mesmos terminais rodoviários devem ter, mas que aquilo que se vê praticamente a nível nacional é que muito disso não acontece. E, portanto, não pode estar em causa nem a transparência, nem a equidade, e não pode haver discriminação, de facto, entre os diferentes operadores. Isto seria, enfim, eventualmente razoável se estivesse a ser resolvido. O que nos preocupa é que os reguladores, sendo o caso da AMT e do IMT, muitas vezes têm pareceres que são contraditórios entre si. Portanto, isto tem que ser resolvido e daí a importância deste requerimento para que possamos ouvir os reguladores nesta comissão. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, está apresentado o requerimento. Alguma inscrição? Mais alguma inscrição? Mais alguma inscrição? Ok. Sr. Deputado Gonçalo Lage, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós vamos votar favoravelmente este requerimento de iniciativa liberal. Compreendemos as questões que estão aqui também levantadas e manifestamos também a nossa preocupação pela forma como esta implementação do decreto-lei está a decorrer. Gostaríamos também de solicitar que, no âmbito deste requerimento, e caso também a Iniciativa Liberal concorde, nós pudéssemos também ouvir aqui alguns dos intervenientes nesta matéria diretamente, como tais até a própria Flixbus ou a Rede Expresso, que nos pudessem transmitir aqui de viva voz estas preocupações para podermos ter uma melhor ideia de como implementar e de como depois podemos fazer as referidas audições com os reguladores de uma forma seguida. E, portanto, fica como nossa sugestão.
Sr. Deputado, essa sugestão tem que ser precisa mesmo, porque depois será apreciado o regulamento, incluindo as sugestões. Portanto, a sugestão, aquilo que é solicitado é que seja incluído a Flixbus e a Rede Expresso. São essas duas. Sr. Deputado Frederico Francisco, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós também votaremos favoravelmente este requerimento. Consideramos que ele é pertinente e é oportuno. O problema do acesso aos terminais rodoviários e, em alguns casos, o próprio problema da existência e das condições dos terminais rodoviários em muitos sítios do país é um problema relevante. E na exposição inicial da Sra. Deputada Angélica da Teresa também acabou por realçar outro problema relevante que eu acho que nós, enquanto deputados, teremos mais tarde ou mais cedo que nos debruçar, que é sobre a clarificação e a sobreposição que existe entre o papel do IMT, da AMT, da Autoridade da Concorrência e dos diferentes organismos que nós chamamos reguladores, porque ainda que a AMT e a Autoridade da Concorrência sejam formalmente reguladores, o IMT não o é, apesar de ter algumas funções de regulação técnica que, pronto, às vezes fica ali um bocadinho num limbo que é difícil de clarificar. Portanto, é este pretexto, eu acho que talvez algumas destas questões comecem a ficar mais evidentes. Relativamente aos operadores que o PSD sugere incluir, quer dizer, eu não discordo, eu chamava só a atenção para que a Flixbus e a Rede Expresso é o principal operador incumbente de autocarros expresso e a Flixbus é o principal novo operador que apareceu, existem outros, mas alguns dos problemas que existem com terminais não envolvem necessariamente só esta disputa entre Flixbus e Rede Expresso, por exemplo, no caso de Coimbra, é outro operador que está aqui em causa. E portanto, eu acho que nós, se calhar começávamos por este, eu não sei se depois entre o equilíbrio entre ouvir só esses operadores ou ter que ouvir 15 operadores diferentes, não sei se não seria útil começarmos só pelo IMT, AMT e Autoridade da Concorrência, mas pronto, de alguma forma não nos oporemos se o PSD mantiver o desejo de ouvir os operadores que mencionou.
Ok, muito bem. Sr. Deputado Carlos Barbosa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo, cumprimentar os restantes colegas. O Partido Chega também votará favoravelmente a iniciativa da Iniciativa Liberal. Também tive o mesmo entendimento que o Sr. Deputado Francisco, do PS, em que a própria IMT muitas vezes transporta aqui mais num âmbito mais técnico, não tanto num critério da própria regulação. Mas não somos contra que o IMT seja ouvido. No âmbito da inclusão, nós aqui poderemos ver aqui de duas formas. Nós achamos que a ARP, a Associação Rodoviária de Transportes Pesados Passageiros, ou a própria ANTROP, que é a Associação Nacional de Transportes Públicos Rodoviários, representante das empresas de transportes públicos, ou seja, podem ser também duas associações importantes, porque representam aqui também vários operadores, e poderia ser interessante também incluir estas duas associações do setor. E aqui, ou poderíamos fazer num âmbito de um parecer técnico por escrito, não sei como é que querem fazer, ou se realmente fazer audições também complementares às propostas pela Iniciativa Liberal.
Muito bem, Srs. Deputados. Sra. Deputada Angélica da Teresa, e se fizer o favor de se pronunciar sobre as propostas de alteração ao seu requerimento, se as aceita ou não. Está bem? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente ao pedido do PSD, o nosso entendimento é exatamente aquilo que o PS disse. Nós achamos que, antes de ouvir o operador A, B e C, porque isso levaria-nos a outra discussão, é quais é que devem vir aqui e quais é que não devem vir, e porque é que esta casa escolhe, se me permitir, e, portanto, isso levaria-nos à discussão de escolher que operadores é que devem vir e quais é que não devem vir, até porque há operadores que operam em alguns dos 13 terminais que a AMT já considerou que não têm critérios de mínimos de cumprimento, não é? Portanto, isto levaria-nos à discussão e partimos do princípio que, numa primeira fase, devem ser ouvidos os reguladores, embora uns com competências mais técnicas do que outras, mas estas três entidades foram aquelas que identificámos como aquelas que seriam mais prementes. Portanto, se o PSD concordar, optaríamos por esta primeira fase de reguladores e depois, eventualmente, consoante o decurso dos trabalhos, faríamos uma análise mais aprofundada, se fará sentido convidarmos os operadores em concreto ou não. Relativamente ao pedido do Chega, eu confesso que não percebi, referiu-se a uma associação específica.
Senhor deputado, não é a sua vez. Não é a sua vez de falar. Está a falar a sua deputada Angélica da Teresa.
Desculpe, mas eu realmente, Senhor Presidente, eu de facto interpelei.
Sim, mas não funciona assim, porque mas calhar neste momento estava a funcionar bem, mas se formos por aí, numa audição futura, se calhar pode funcionar mal, se começarem
está
a falar
correto.
Todos diretamente.
Eu de qualquer maneira,
faz
se calhar induzi o colega do Chega em erro, porque interpelei. Nós podemos incorporar essas associações, não há nada que ponhamos de parte. O que é importante é que sejamos concisos, é que isto avance e que se chegue a uma conclusão em concreto, porque neste momento, mais uma vez volto a referir, há terminais que estão em incumprimento segundo a AMT. Portanto, no caso de haver alguma tragédia com passageiros, vai ser muito complicado definir quem é que está em incumprimento, porque aqueles rodoviários eventualmente até deveriam estar encerrados. Se o Chega considera que essas associações são importantes para a discussão, do nosso lado, nada a opor. Não parece que vá acrescentar muito, porque há aqui, de facto, um problema entre duas entidades reguladoras, que é a AMT e a IMT, que têm despejado uma série de pareceres que são completamente contraditórios em si, mas entre si. Mas se o Chega considera que essas duas associações são importantes, nós não nos opomos a elas. Muito obrigado.
Ok, então vamos votar o requerimento da Iniciativa Liberal tal qual está, acrescentando as duas associações que o Sr. Deputado vai fazer o favor de recordar agora sim a designação das associações, que é para sabermos exatamente quais são. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. As associações que eu referi, e é no sentido dos operadores, ou seja, são elas que representam os operadores, a AARP, a Associação Rodoviária de Transportadores Pesados Passageiros, e a ANTROP, a Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários.
Ok, muito obrigado, Sr. Deputado. Pronto, é isto que os seus deputados vão votar. Eu pergunto quem vota contra, quem se abstém. Está aprovado por unanimidade dos grupos parlamentares presentes e vamos proceder então à marcação das audições requeridas, aprovadas, as que constam da iniciativa do requerimento e as duas que o Sr. Deputado Carlos Barbosa referiu. Srs. Deputados, passando então ao ponto 4, informar que temos aqui a baixa para a especialidade, para o processo de especialidade, de 4 propostas de lei. Eu juntaria as 3 primeiras. As 3 primeiras, portanto, a número 11, que respeita à transposição da diretiva referida e diz respeito ao reconhecimento das qualificações profissionais, a número 15, proposta do Governo também, que são as penalizações, aquela questão dos senhores maquinistas que estão proibidos de empenhar funções sob a influência do álcool, estupefacientes ou substâncias psicotrópicas, ou venham as taxas, já não estão. E depois, a número 17, também do Governo, que diz respeito a uma autorização para o Governo aprovar um regime jurídico que regula determinados aspectos da organização do tempo de trabalho dos trabalhadores móveis em atividades de transporte rodoviário e transpor para a ordem jurídica interna várias diretivas. Estas 3 propostas de lei do Governo, eu sugeria até à próxima sexta-feira para os grupos parlamentares indicarem se querem realizar audições e quais no âmbito destas propostas de lei, destas três. Estamos de acordo relativamente a isso? Depois, a quarta, que é a proposta de lei 25, assegura a execução na ordem jurídica interna do Regulamento União Europeia 2022/2065, relativo ao mercado único para os serviços digitais e que altera a Diretiva 2031/CE, Regulamento de Serviços Digitais, que foi a tal que foi para a primeira comissão, depois foi votada em, e que nós pedimos para que viesse para aqui para tomarmos, para darmos andamento a este processo, informar os seus deputados que são obrigatoriamente ouvidas a entidade reguladora para a comunicação social, a Autoridade Nacional de Comunicações, a Inspeção Geral das Atividades Culturais, o Gabinete Nacional de Segurança e o Conselho Nacional de do Consumo. Portanto, uma, duas, três, quatro, cinco entidades. E agora os seus deputados podem me dizer se vamos ouvir estas cinco entidades presencialmente ou se lhes pedimos um contributo por escrito. Eu ponho esta questão por uma, só por ordem de facilitar, às vezes, o andamento dos trabalhos, mais nada. Não é qualquer apreciação de mérito ou político. Portanto, a entidade reguladora para a comunicação social, pedimos um parecer escrito. Alguém se opõe? Ok. Autoridade Nacional de Comunicações, pedimos um parecer escrito. Alguém se opõe? A Inspeção Geral das Atividades Culturais, parecer escrito. Gabinete Nacional de Segurança e o Conselho Nacional de Consumo. Vamos pedir parecer escritos a todos. As cinco entidades. Ok, está decidido. Muito obrigado, Srs. Deputados. Depois, informar que baixa na generalidade a proposta de lei 36 do Governo, isenta de fiscalização prévia do Tribunal de Contas, os contratos de financiamento destinados à promoção, reabilitação e aquisição de imóveis para a habitação acessível ou pública. O relator cabe à iniciativa liberal. Senhora Deputada, depois se é o favor de indicar aqui aos nossos assessores da Comissão, quem é, suponho que será a Sra. Deputada, mas pronto, é mesmo, não é? Portanto, é a Sra. Deputada Angélica. E depois a proposta de lei 37, Orçamento de Estado de 2026, e cabe ao LIVRE, que não estando presente, vai ser interpelado por mail, por favor, pode ser telefonicamente, mas também por mail, a solicitar que nos indiquem quem é o relator e fazendo referência, neste caso, que o prazo limite é 22 de outubro, ou seja, 22 de outubro, a reunião. Portanto, tem que entregar... Já falaram? Tem que entregar até segunda-feira, 20. 20. É isso? Ok. Baixa em conexão a seguinte iniciativa, projeto de lei PCP, determina o fim dos voos noturnos nos aeroportos nacionais, está a correr na Comissão de Ambiente e Energia. Se algum dos grupos parlamentares quiser pronunciar sobre este projeto de lei, façam o favor de fazer chegar à Comissão essa pronúncia. E depois, fixação da redação final. Projeto de resolução do Chega recomenda ao Governo a reabilitação urgente da Estrada Nacional 268 nos acessos rodoviários e pedonais à Vila de Sagres. E o projeto de resolução número 248, CDSPP, recomenda ao Governo que inclua no mapeamento e na distribuição da habitação um critério que facilite o acesso à habitação às famílias com membros do agregado familiar com mobilidade reduzida. Ok. Tinha aqui um ponto de interrogação, mas é para ignorar. E baixa os projetos de resolução, o 314 do PAN, recomendo ao Governo a criação do Programa Nacional de Resiliência Sísmica. Diga. Bem, ninguém se pronunciou, mas eu posso fazer a provocação. Relativamente ao ponto 7, que são os dois, a fixação da redação final dos dois projetos de resolução, como ninguém se pronunciou, presumo que estão de acordo com a redação final. Mas devia ter perguntado, sim. Acho que devo fazê-lo. Ok. E, portanto, a baixa do projeto de resolução 314 do PAN e o 315 também do PAN, este sobre um dispositivo de bloqueio da ignição sensível ao álcool por veículos utilizados para transporte coletivo de passageiros e, em especial, de crianças e jovens. Pronto, este projeto de resolução acabarão por ser agendados para a comissão, a menos que o PAN diga que quer para plenário. Finalmente, vamos ao ponto 9, que é para apreciar e votar a nota de admissibilidade da petição 46, por condições justas e sustentáveis no setor TVDE. A petição tem 2.902 assinaturas. Vamos apreciar e votar a nota de admissibilidade. Senhores deputados, alguma inscrição? Não há inscrições. Coloco à votação a nota de admissibilidade. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. E como tem 2.982 assinaturas, o grupo parlamentar do PS é nomeado relator e vai indicar quem é o seu deputado que vai ser mesmo o relator. E o agendamento, pelo menos, da audição dos peticionários. E depois fazer um relatório. Está bem? Ok. Para terminar a primeira parte, se nenhum dos seus deputados quiser levantar nenhuma questão, nós vamos mesmo ter uma visita da comitiva da comissão homóloga à nossa do Parlamento Turco, que já tinha feito menção no reinício dos trabalhos em setembro, e vai acontecer. E vai acontecer entre os dias, se quiserem tomar nota, dia 11 e 14 de novembro. Eu hoje vou ter uma ocasião de falar com o seu embaixador da Turquia, mas de 11 a 14 eu não sei muito bem ainda quais são os dias que estão destinados ao Parlamento. Sei que vai haver um dia ou parte de um dia em que haverá um programa, uma agenda com o Governo, e depois haverá um dia ou parte de um dia que haverá um programa e uma agenda connosco, Parlamento. E, portanto, as indicações que eu falei com a doutora Patrícia e com a doutora Rita, entretanto, independentemente de poderem também apresentar algum acréscimo ou alguma sugestão, seria haver uma reunião na Comissão, de Economia, porque também tem os deputados turcos têm interesse nisso, haver uma visita protocolar ao Palácio, haver um almoço protocolar formal, eventualmente com os coordenadores de cada grupo parlamentar, porque se for a comissão toda, acho que alguém vai nos dizer que não, não é? Por questões de despesa, imagino, mas eu posso tentar, mas se não irão os seus coordenadores, um de cada partido, naturalmente. E uma visita também ali ao centro interpretativo, não é? A protocolar, a nossa comissão, a outra comissão, uma recepção com o par e o almoço, e é isso que está previsto da nossa parte. Se alguém tiver alguma sugestão, é só dizer. Podem fazê-lo mais tarde também. Não havendo, fazemos aqui um intervalo até às 15 horas para começarmos a audição com a APAU, Associação Portuguesa da Aviação Ultraleve. Até já, Srs. Deputados. Muito obrigado.